Então vamos lá, vamos para a Semana da Arte Moderna, lá em 22. É bem nítido observar nas baquianas brasileiras a apreciação que Villa-Lobos tinha sobre a obra de Johann Sebastian Bach, por isso que se chama baquianas. Tanto que ele escreveu 9 baquianas. Essa paixão pela obra de Bach é um fruto semeado por uma tia sua que morava em Minas Gerais. Porém, a menina dos olhos dele era o choro carioca. Seus pais não aprovavam o gosto do menino porque ali se tratava de uma música boêmia, o choro. Por isso, Villa-Lobos passou a estudar violão escondido. E ali também é ali que ele inicia a composição de 14 choros. Nessa época, ele já dominava o clarinete, o piano, o violoncelo, só faltava o violão para completar. Eu estou me referindo ao ano de 1911. Anos mais tarde, em 1922, Villa-Lobos é convidado para participar da Semana da Arte Moderna, que eu vou falar agora. O convite partiu do escritor Graça Aranha, é um pré-modernista que participou da organização da Semana da Arte Moderna, que era programada para foi programada, né, para acontecer entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Esse evento aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, abrindo aspas aqui. O Teatro Municipal foi onde eu comecei a trilhar minha carreira, primeiro como aluno, tendo aulas lá na cúpula do teatro, e depois como profissional. Trabalhei bastante no Teatro Municipal. Bom, fecha aspas. Na Semana da Arte Moderna teve de tudo. Desde música até pintura, escultura, arquitetura, livros, palestras, exposições, mais um monte de coisa. Nesse evento só tinha a nata da arte brasileira. Foi um evento muito esperado. Era o evento do ano. Imagine você vendo aqueles intelectuais e músicos de pertinho, ao vivo. Era a chance de assistir de perto as novidades e tendências que iriam mudar para sempre o modo de enxergar a arte. Só que esse é exatamente o problema. O público queria o moderno, mas esperando algo do mesmo. Sempre foi assim, até hoje é assim. Porque se fosse diferente, poderia assustar e assustou. O público odiou. A gente estava vindo, imagina, de um império recente, com aquele rigor formal. O Brasil parnasianista, o academicismo e a elevação, a elevada erudição, vamos dizer assim. E aí, de repente, a gente se depara aí com um Villa-Lobos de chinelo num pé e sapato no outro, né? Só que, para você entender o que era o parnasianismo, é só ver o nosso hino nacional. Aquela forma de escrita e fala é do estilo parnasianista. Então já dá para perceber o que a arte moderna fez com o estilo anterior. As pessoas não estavam preparadas. Imagine só, um público acostumado com as influências europeias, o forte impacto emocional que aquele povo enfrentava com a Primeira Guerra Mundial e a energia elétrica chegando aí em São Paulo, chegando no Brasil, a Revolução Industrial. Tudo era muito novo para todos. Só que os artistas e intelectos brasileiros, eles queriam ser mais livres daquilo tudo. Eles queriam dar um basta ao foco industrial que estava acabando com a cultura. Ali víamos uma indústria monstruosa exportando café e a cidade de São Paulo se transformando no maior polo industrial do país. Naquele momento, em 1922, os artistas queriam comemorar o centenário da independência do Brasil com mais independência de fato. Seria um segundo Brador do Ipiranga, independência ou morte, né? Estava declarada a independência ou morte da arte e da cultura no país. Por isso não foi tão necessária essa, foi tão necessária essa ruptura, né? Era o cenário ideal para que a renovação artística ocorresse. O conservador Monteiro Lobato, vocês sabem quem é, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele desaprovou com veemência tudo aquilo. Ele publicou uma crítica extremamente dura contra os modernistas, intitulada de Paranoia ou Mistificação. O que os conservadores não enxergavam era o óbvio: romper com academicismo ou ficar preso aos modelos europeus para sempre. Todo mundo queria ser chique, iguais aos europeus. Imagina você naquela época. Ninguém queria passar vergonha, a vergonha de ser brasileiro, porque o Brasil tinha acabado de sair da escravidão. Pense com a cabeça daquele tempo, né? Como as pessoas pensavam. Olha que loucura isso. Eles queriam ser europeus. Eram pessoas amarradas ao passado por vergonha de serem o que de fato eram. Elas estavam cegas porque vestiam a máscara da Europa. O pensamento europeu era chique, sim, mas pensar como brasileiro era vergonhoso, imagine. Gente, só de pensar nisso eu fico mal, porque eu tenho orgulho de ser brasileiro, e isso é verdade. Por mais problemas que o nosso país possa passar até hoje, ele só tem essa essência divina com um povo abençoado, porque ocorreram transformações na história que nos modelou a sermos melhores. A Semana da Arte Moderna foi um marco para essa brutal mudança no campo artístico e filosófico. Se não fosse para chocar o público, não teria mudança, certo? Se batessem com luva de pelica, nada iria mudar. Uma das obras mais famosas do escritor Manuel Bandeira, você sabe quem é Manuel Bandeira, chamada Os Sapos, foi tão vaiada que ele não conseguia proclamar a poesia. O público não deixava, o pessoal não gostou. Para você ter ideia como a Semana da Arte Moderna realmente modernizou ou apavorou as pessoas. A elite paulista e a indústria financiou maciçamente, né, o evento, porque eles queriam que os artistas fossem favoráveis aos poderosos. Na verdade, eles queriam comprar os artistas e os intelectos, né? Só que eles deram um tiro no pé. Os artistas massacraram os poderosos do café com leite. A oligarquia paulista queria tornar São Paulo numa referência cultural, porque o Rio de Janeiro dominava a arte naquela época. Isso foi um tiro no pé para eles. Eles deram liberdade demais e tudo mudou a partir daquele momento. Já Oswald de Andrade queria chocar mesmo. Olha o que ele fez. Ele chegou a pagar para os estudantes de direito do Largo São Francisco para que jogassem tomates nele durante a leitura de seu poema. Ele queria polêmica, desculpe. Lógico, ele queria aparecer, Oswald de Andrade. O negócio foi tão louco que o governo deu um jeito de cancelar o evento, que era para ser de uma semana e só durou 3 dias. Depois, quando você ouvir as músicas que eu vou passar aqui do Vila Lobos, você vai entender o que os modernistas fizeram. Não deu tempo nem da mais esperada artista se apresentar, porque durou só 3 dias o evento. Então a pintora Tarsila do Amaral, que morava na França, nem veio para o evento, nem chegou a vir para o evento, acabou antes. Muitas obras dela, olha isso, gente, que tinham sido vendidas por antecipação, estava em exposição antes dela chegar, essas obras foram devolvidas ou destruídas. Gente, quando eu penso que pisaram e botaram fogo nas pinturas de Tarsila do Amaral, eu fico em choque, porque tem coisas dela, pinturas, coisas no Museu da USP, museus pelo mundo, que valem milhões. E teve gente que queimou o quadro dela, quadros dela lá em 22. Vila Lobos fez apresentações na Semana da Arte Moderna com a sua segunda sonata, são as músicas que ele fez, a segunda sonata, o segundo trio, são obras para piano, né? Valsa Mística, o Rondante, a Fiandeira, as danças africanas, depois eu vou mostrar um pouquinho de cada um, só para você ficar chocado também. O Ginete do Pierrozinho ele fez no segundo dia, acho que no dia 15 ele fez. O Festim Pagão, Solidão, Cascavel, Terceiro Quarteto, o Terceiro Trio, a Historietas, a Camponesa Cantadeira e a obra... Ah, tem uma obra Num Berço Encantado. Você vai ver que berço encantado é esse, eu vou mostrar para você. Então vamos ouvir alguns trechos, pequenos trechos só, uns fragmentos das obras que o Villa-Lobos apresentou na Semana da Arte Moderna lá no Teatro Municipal em São Paulo. E os nomes das músicas eu vou falar durante os trechos, porque para ficar mais fácil de explicar para você. Então, conforme toca, eu vou falando também. Vamos ver. Esse é o primeiro exemplo da obra para piano chamada Valsa Mística. É um misto de valsa com escalas que acabam descaracterizando uma valsa. E esse é o propósito, desconstruir o padrão europeu. Olha o que ele fez. Fala se isso é valsa. E agora é o rondante. É bem difícil tocar isso. A ideia é uma mistura de timbres provocantes. Se te assusta no dia de hoje, imagina naquela época, gente. Agora eu quero saber se você já viu alguma camponesa cantar assim. Imagina, se não é pra chocar. Parece uma camponesa bêbada, né? E por último, essa obra que se chama Num Berço Encantado. Olha isso. Esse é o berço encantado, é dos infernos. Dá uma olhada. Olha, se eu ganhasse um berço desse, eu teria pesadelos, né? Eu ficava imaginando a mão de quem tá balançando esse berço, né? Imagina. Era para chocar mesmo. Então imagina você naquela época, acostumado com os padrões europeus, as óperas tonais, as valsas consonantes, as nuances, o lirismo do período romântico. Então aí você se depara com uma construção harmônica nada tradicional, com sons estranhos e timbres chocantes. Isso é a verdadeira desconstrução dos costumes de época. Como você iria se sentir naquele momento, hein? Como conseguiria enxergar a arte nesse exagero? Não ia. Você não ia ver nada. Você ficaria chocado, ou não? Eu acho que sim. Pelo menos eu ficaria. E era isso que eles, os modernistas, queriam. Construiu uma nova linguagem artística. Foi o rompimento de uma geração certinha. Não é que Villa-Lobos escreveu para sempre dessa forma. Não. Ele queria chocar. Ele queria, como todos ali, todos os modernistas, ele queria mostrar para a elite, mostrar para todo mundo que aquilo que eles estavam fazendo era uma cópia europeia. Eles estavam fazendo algo que não deveria ser feito, porque aqui é o Brasil, aqui não é a Europa. E eles bateram de frente com força para mudar uma geração toda. A Semana da Arte Moderna ela foi importante exatamente por isso. Ela nos deu liberdade de criação e nos libertou da escravidão cultural que insistia em vender uma imagem polida aos endinheirados. No ano seguinte, em 1923, Villa-Lobos parte para morar na França e fica lá por longos 9 anos. Ele só volta depois lá com a fase Vargas, que eu já contei para vocês, né? A era Vargas. Então ele vai para a França, fica em 1923, e foi o maior sucesso da época na Europa. Imagine isso. Ele era contra os europeus, a forma de escrita, a forma de musicar, vamos dizer. E os europeus adoraram. Os europeus também não se aguentavam mais. Villa-Lobos foi o primeiro e o maior músico brasileiro a ser reconhecido na Europa. Até hoje, As orquestras de lá tocam suas obras, o que raramente fazemos aqui. Lá eles têm de sobra a humildade de reconhecer e apresentar ao público o que existe de melhor no mundo. Eles sabem e reconhecem o talento e o brilho do músico brasileiro. Bom, nos veremos no próximo áudio com as maiores obras desse que marcou a história, Heitor Villa-Lobos. Até lá!